Bem-vindos de volta à nossa celebração da vida, da obra, da pessoa de Marcos Valle. E como a gente começou a primeira parte desse programa falando sobre a redescoberta do Marcos Valle no meio dos anos 90 pelos ingleses, cabe aqui dizer que aquela não foi a primeira reinvenção desse cara. Em 1975, se sentindo sufocado pela censura, clima de paranoia da ditadura, ele interrompeu a carreira no auge e foi trabalhar nos bastidores da indústria da música nos Estados Unidos. E trabalhou muito bem, como de costume, aliás, com gente do quilate de Sarah Vaughan, Leon Ware, a banda Chicago. Aí veio a abertura política no Brasil. Mais tarde, na virada dos 80, ele voltou para a sua cidade maravilhosa. E aí, rapaz, viveu a fase mais popular da carreira dele. De arranjador sofisticado, renovador da bossa nova, virou astro pop e um modelo de vida saudável, de condicionamento físico. Dizia-se, música pra dançar e malhar.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar.
Vamos lá.
Musculação, respiração, ar no pulmão.
Vamos lá.
Tem que esticar.
E essa fase dançante da década de 80 se mistura aos ouvidos atuais, a fase bossa nova dos anos 60, mais a fase soul dos 70, esse blend inconfundível que aponta em direção ao novo século. Jay-Z foi beber em sua música, Kanye West também. Na verdade, ele chegou a 2023 como o elo improvável entre Emicida, Planet Hemp, Childish Gambino e a ex Spice Girls, Emma Burton. Marcos Valle, você sempre teve essa imagem ligada ao esporte desde o tempo que você pranchava, né? Antes mesmo de surfar.
Porque não chamava
surfar.
Não era board. Era pranchar, porque era aquelas pranchas imensas de madeira, né? Então, o nome era prancha.
E aí, naquela época, a academia de ginástica era coisa de halterofilista, né?
Exatamente.
Eu lembro daquele neon que tinha na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, lembra? O cara ficava fazendo
exatamente.
Assim.
Exatamente, halterofilismo.
E aí você voltou dos Estados Unidos e tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Foi aquela vibe californiana que te inspirou aí para Los Angeles? Os californianos acho que não vão morrer nunca, né? Se eles fizerem a ginástica, comerem tudo direitinho.
É verdade. Não, na verdade é o seguinte, é uma consequência das músicas com Leon Ware. Porque aí nós fizemos um monte de músicas, tem uma chamada Rock and New Eternity, que foi o maior sucesso, mas fizemos várias. Uma das últimas, Pedro, que a gente fez foi Estrelar, que não chamava Estrela ainda. Mas nós gravamos um demo com o pessoal da Black Music, de branco só tinha eu. O groove era tudo com eles. E aí eu fiz com essa música com ele, que era... Fizemos lá no estúdio, gravamos um demo, sem letra.
Só música.
Só música. E trouxe para o Brasil. E aí quando... E ele não chegou a gravar porque não tinha letra. Mas quando chegou no Brasil, no meu segundo disco, teve um primeiro, mas quando chega nesse segundo disco, na Som Livre, o Lenco Aloisetti, que ia trabalhar comigo nos arranjos, e quando eles ouviram aquela faixa, bom, cara, essa música é uma loucura, tem que ouvir essa base, vamos usar essa base que você fez. Só não usamos aquela, porque como era um demo, não tinha tecnicamente a qualidade, mas refizemos, igualzinho, só que em cima... O Lincoln botou, param, 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 pam, pam, conducta. E aí ficou sem letra. Aí a música foi gravada, o disco chegando ao final, e cadê a letra? O processo não tinha chegado com a letra. Fomos para o estúdio, botamos a música mil, já gravado tudo, né, sem a voz, e vendo o que é a música. E eu linko o Paulo César. Aí a gente começou a ver energia. Porra, essa música tem uma energia. A palavra energia puxou... exercício, energia, ginástica. Uma coisa foi puxando a outra e a melodia que era... Eu cortei para... Para ficar mais fácil. Senão ia ficar... Não dava para botar letra. Só Ademir de Fonseca nos seus melhores momentos. Então, quando ficou... Aí, tem que correr, tem que suar. Tem que malhar, Aí nasceu. Aí a música, cara, virou um estouro.
Um absurdo.
Porque pegou todas as idades, desde jovens até o pessoal mais velho, parava na rua. Oh, muito obrigado, você me fez fazer ginástica, estou me sentindo bem, né? E a garotada, as crianças me imitavam. Porque eu fazia, vem, vem, brilha. As crianças me imitavam, então eu virei meio Xuxo.
Inclusive, a marca, assim, o atestado de sucesso da época e também do sucesso entre as crianças era parecendo os Trapalhões, gente. Olha os Trapalhões aí.
Você tem aquilo?
É.
Ah, não é possível. Olha lá.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar o sol.
Domingo é dia.
De um tititi abaixo, de um tititi pra trás.
Verão chegando.
Quem não se endireitar, não tem lugar o sol.
Domingo é dia.
Titi abaixo e digo um pra trás.
Vem, vem, vem.
Aí que as crianças.
Mais estrela sobre o sol. Estrela mais ser, mais brilhante do que o sol.
Oh, olha, Marcos.
Rapaz, eu não vi. Não me lembro. Agora me lembrei, lógico. Não.
A estética dos anos 80, devo dizer que só você envelheceu bem ali, viu? Porque as roupas, os penteados, era estranho, né?
Era estranho.
Bom, aí essa fase vai, então, até 85, 86, auge do rock Brasil, você sai de cena mais uma vez. O que, que aconteceu?
Acontece o seguinte, aí eu tinha gravado dois discos na Som Livre. Só que a Som Livre acabou com um cast de artistas. Aí eram só projetos especiais. Ah, eu fiz um disco chamado, um tipo bossa moderno, aí não tinha nada a ver com isso. É, um bossa pop. Eu gravei numa gravadora chamada Arcasson. O disco saiu, não teve o sucesso desse. Muito bem. Ah, mas eu continuei no Brasil. Só que aí, Pedro, eu fiquei esperando para gravar um disco novo, porque eu sou muito motivado pelas coisas que, como o senhor falou, que me motiva. Sou motivado pelo que me motiva, pelo que eu sinto. Eu não gosto de fazer essa música para ser sucesso, não é minha, na minha cabeça não é assim.
Nunca foi, né?
Nunca foi. Se for...
Não, o sucesso rolou,
maravilha.
Mas você foi fazer uma música com Leon Ware.
Lá em... Entendeu? Quer dizer...
E aí depois vem para cá, põe a letra e vira um fenômeno.
Põe a letra e vira um... Ótimo, maravilha. Mas não é isso que me move. O que me move é fazer uma música, cada vez mais isso, uma música que eu goste mesmo, que eu acho que é sincero, que eu sinta, né? Isso é uma coisa vital. E aí fiquei esperando por um próximo disco. Eu digo, mas o que, que vai ser? Aí me vi umas ideias, assim, gravo um disco com as suas músicas famosas, com outros artistas participando. Eu digo, cara, minha cabeça não é para trás, minha cabeça é mais para frente, cara, não é isso que vai me mover. Então, o que, que eu passei? Eu passei a fazer música para os outros artistas, esperando, porque isso é uma outra coisa, Pedro. Tudo que eu planejei na minha vida não aconteceu. E o que não foi planejado, aconteceu e foi muito melhor do que eu imaginava, entendeu? As coisas vinham. Então, não sei se me acostumei com isso, digo, alguma coisa vai rolar. Aí fiquei fazendo músicas para o mercado, tentando entrar...
Chamado compositor profissional.
O profissional, tentando botar minha marca, lógico, queriam minha marca, mas é difícil, porque é mais sofisticado, elaborado, mas assim fiquei, aguardando o...
Telefonema.
O telefonema da Joyce, pô.
Teve rumores de que você e Tom Jobim estavam gravando um álbum junto. Tá alguma coisa de verdade nisso?
Era o seguinte, esse tal disco que queriam que eu gravasse com vários artistas, que eu não me motivou muito, mas um deles era uma faixa para fazer o Samba de Verão, eu e Tom. A minha música
uma nova...
Uma nova versão. Isso, logicamente... Opa, bati aqui. Aí eu fui na casa do Tom para a gente ensaiar. Eu estava no violão, ele estava no piano. E a gente ensaiando o samba, ele falou, Tonzinho, mas está bonito, vamos. Aí ele gostava de tocar, mas parava. Vamos fumar um charuto aqui, vamos conversar. Vamos voltar para... Aí tem um momento muito engraçado, Pedro. A filha dele, Maria Luísa, que hoje está ótima aí já. O primeiro disco dela, maravilhosa. Maria Luísa tinha 6 anos. E o Tom tocando, né? Eu tocando, ele, o Tom disse assim, Marcos, a Maria Luísa está entrando aqui na sala, finge que não está vendo. Se ela gostar, ela fica. Se ela não gostar, ela vai embora. Mas finge que não está vendo. Aí eu disse, caraca, se ela não gostar... Aí eu estou tocando para você. Aí a Maria veio, a Maria entrou e debruçou no piano. O Tom disse assim, ela está adorando. Eu conto isso para a Maria Luísa, ela morre de rir, mas é verdade, cara. Me lembro tão
puxa,
assim.
Mas que pena que não saiu.
Pena que não saiu. Esse... Foi a única pena que, não, que a gente não chegou a acontecer.
Porque Tom nos deixou muito cedo, no que? 94,
claro,
um
craque, né? Então,
dezembro de 94.
É.
Escuta, e tem uma história.
Ah.
Quando o Tom foi gravar lá na década de 60, com o Frank Sinatra, que você quase foi gravado pelo Sam Frank Sinatra.
Isso é muito engraçado, foi porque foi quando o Samba de Verão acabou de estourar nos Estados Unidos, e eu fui para lá, essa história toda, o Tom também estava indo para lá para gravar com o Sinatra, que seria o disco deles. E o Tom me conta, a gente estava no mesmo hotel, um hotel chamado Sunset Marquis, que ficava lá na Sunset Street, então o Tom gostava de ficar lá. Aí o Tom me conta, você sabe que o Sinatra chegou para mim e disse, olha, eu já escolhi as músicas entre as suas, que eu quero gravar. Quiet Nights, não sei o que mais, Meditation, Girl from Ipanema, Summer Samba, Samba de Verão. E aí o Tom disse assim, olha, essa não é minha, mas se você quiser gravar, pode entrar. Ele falou, não, mas eu não pode, porque é só músicas suas.
Sinatra Sings Jobim.
Então eu sou o cara que quase entrei no disco do Sinatra. Mas o interessante foi o Tom me contar, né? Ele foi generoso de me contar isso, né? Ele já falou, olha...
Ele era um contador de histórias.
Era um contador de histórias.
Divino.
Divino. Fantástico. Tinha uma cultura maravilhosa, um bom humor, fora a musicalidade dele, que era braba, né?
Mas tem Tom na sua música, né?
Muito. O Tom me ensinou os detalhes da música. As músicas, elas têm a parte principal, mas ela tem os detalhes, que às vezes o próprio ouvinte não identifica o que é exatamente, mas a gente sabe que você pode assim... Ah, se eu te pudesse fazer entender... Aí no fundo você fala... Um tempo, sem teu amor eu não posso viver... O que é isso aqui? Isso aqui é um detalhe que provavelmente as pessoas não vão saber, mas vão sentir.
Ah, se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu.
Mas você deu como exemplo, eu preciso aprender a ser só.
Sim.
Quantos anos você tinha quando você fez essa música? Você não sabia de nada. Quer dizer,
sabia.
Você não sabia, você já sabia, mas...
Era muito
louco. Você tinha
o quê,
20 anos?
É, eu tinha 22, já querendo, eu preciso aprender a ser só. As pessoas, quando... Essa música estourou, logicamente, foi um grande sucesso. Liz Regina lançou, Sarah Vaughan gravou. Mas quando sabiam que era minha e do Paulo, ninguém acreditava, achava que era Dolores Duran. Porque é uma música de... Né? Sofrida. Pô, de
um cara,
de amor.
Ele tem que ter tomado uns 30 pés na bunda para escrever, mas você não tinha tomado nenhum ainda. Foi o suficiente.
Foi o suficiente. Esse me fez fazer, porque foi aquele sucesso absurdo, né? Também é uma música lenta, né? Uma música. Elis lançou maravilhosamente bem, aí quando a gente viu, tava.
Como é que você reagiu quando veio Eu Preciso Aprender a Só Ser? Foi Gil, né?
Cara, foi Gil. Eu fiquei muito feliz. Eu falo isso para ele. Até escrevi para ele há pouco tempo. Gosto muito do Gil. Eu acho que foi uma homenagem bonita, porque a música é linda também que ele fez.
É, uma beleza.
É
uma
beleza. E ele foi lá em casa, quando eu estava em Los Angeles, foi me visitar e falou: Marcos, eu fiz essa música numa homenagem.
Ah, ele te apresentou a música.
Ele te apresentou. Ele foi muito, muito generoso. O Gil, eu adoro o Gil é uma pérola. Aliás, a família toda, né? Então, me senti muito orgulhoso. E principalmente porque também é uma música extremamente bonita, melódica, bonita.
Você hoje, aos 80, vendo aquele menino que com 22 fala que precisa aprender a ser só, o samba de verão com, também, com essa idade, fica pasmo, não?
É, rapaz, eu sinceramente hoje, né? Hoje, analisando tudo, porque na época você vai fazendo, né? Você não vai pensando muito. Mas hoje, com 60 anos de carreira, eu fico pensando, cara, como é que... De onde isso veio tudo? Né? E por isso mesmo, sabe, Pedro, eu analisando isso e com o benefício que a idade te traz, que é de você pensar mais e talvez não ser muito vaidoso e ser mais compreensivo com as coisas, eu acho que a música é uma coisa muito espiritual, sinceramente, eu acho que o fato é um privilégio fazer, de onde vem tantas melodias. É, e não é só as melodias, de onde vem tantas notas, porque com as melodias vem os arranjos, vem os violinos. Da onde vem isso tudo? E como é que veio tão cedo na minha vida? Tudo bem que eu comecei cedo a ser...
Não, mas sim, mas o que você está perguntando é como é que isso baixava em você. O que, que você... O que, que é espiritual? O que, que você define como espiritual? É alguma coisa que não está ausente, se faz presente por você?
Eu sou um cara, eu acredito muito em Deus. Eu sou um cara que procuro a fé sempre na minha vida. Eu acredito que, por algum motivo, eu recebi essa missão de fazer música. E recebo. É como essas ideias aparecem. Parece que elas já estão aqui, apenas... esperando ser provocadas por alguma coisa, ou por um disco, ou por um amor, mas parece que a minha sensibilidade, eu acho que é isso, as minhas emoções, eu acho que me foram assim, entregues assim, por uma questão de música. E por isso mesmo, Pedro, que eu acho que cada vez mais eu tenho que tratá-las com maior respeito e com maior amor. Não posso fazer qualquer coisa. Eu estou dizendo, não estou dizendo que tudo que eu faço seja maravilhoso, não é isso. Mas eu tenho que saber que o que eu estou fazendo, eu gosto mesmo. É sincero, porque eu acho que eu recebi isso.
Na vida, além da música, o que emociona você? Que, assim, de fazer chorar, de ficar comovido?
Em primeiro lugar, meus filhos. Meus filhos. O Daniel, que eu te falei, Daniel... que se tornou advogado de direitos autorais, o Thiago, eu sou separado, né? Eu estou com a Patrícia já há muitos anos, mas é do meu casamento anterior com a Mônica. Mas o fato deles serem meus amigos, ser amigos dela, deles me amarem tanto, ele me apareceu agora com a tatuagem no braço de um dos meus discos. Você acredita nisso, Pedro?
De que disco?
Um disco chamado Vento Sul. Cara, ele faz... Estou vendo ele em casa, chegar com o irmão, com a mulher, com a namorada, e Patrícia. Estou achando... Papai, o que deve começar falando do disco? Papai, porque a gente fez uma surpresa. Eu fiz uma surpresa. Quando ele tatuar minha fotografia no braço dele, eu digo, bicho, o que é que eu quero mais na vida? Então, essa... A emoção de ver meus filhos bem, sabe, na vida. Nunca mandei ser músico. Eles adoram música. Um foi advogado de direitos autorais.
Outro. Isso é muito importante para a música.
Isso é importante.
Advogado de direitos autorais, cada vez mais
cada
importante para a música.
E o outro é economista, quer dizer, tudo certo. Mas, adoro música, mas o fato de vê-los bem, sabe? Isso me emociona. E fora, logicamente, eu tenho essa sorte de ter esse relacionamento com a Patrícia já há tantos anos. Somos muito companheiros. Ela também canta na minha banda, ela cuida das minhas coisas. Então, é um entrosamento musical muito, muito grande na minha vida. Isso me traz uma emoção também.
Você, a sua retomada da carreira de intérprete deve a Londres, como a gente falou, ao selo Far Out. Mas qual é a diferença de um disco que você faz com um selo inglês, como esse próximo que vem aí, e um cinzento que... Aliás, aqui tem alguma coisa de Lygia Clark nessa capa, né?
Tem um ponto de Lygia Clark. Sabe por quê? Esse disco foi feito antes da Covid. Mas eu achava que...
É de 19. Lançou em 20, mas é de 19.
19. É. E eu achava que era uma fase que a gente estava muito cinzenta para a cultura.
Sim, estava mesmo.
Então, ele é um disco muito de grupo. Ele tem alguma semelhança com Previsão do Tempo, que é porque ele tem, ele tem os grooves, né?
Uhum.
Meus parceiros é Ben Gil, é Moreno Veloso, é Domênico também, tem o Paulo
Emicida.
Certo. Emicida, tem o Zélia Dunca. Mas ele vem numa fase assim. Agora, no fim, se você perguntar a diferença entre o que eu faço aqui e lá, não tem diferença. Não tem diferença, porque quando eu faço um disco, principalmente hoje, o disco vai para o mundo inteiro. Então, eu não vejo diferença. O que tem diferença é da época, por exemplo. É o cinzento. O disco novo agora, que eu botei o nome de túnel, acústico, já primeiro dizendo para vocês que botei... ninguém sabe, mas é túnel acústico. Ele também tem, mas tem uma alegria. Mas acontece que outro dia eu estava ouvindo uma das músicas que me mandaram. Eu estou ouvindo no carro, dirigindo, e com fone de ouvido, e quando eu olho... Aí eu olhei para cima, eu estava entrando naquele túnel que sai lá do Leblon, na frente da PUC, estava escrito assim, túnel acústico. Eu disse, cara, é isso. O disco o nome é esse, é minha vida. É túnel atravessando, indo para outros lugares, mas sempre pela música.
O som. E você gosta de parceria com as novas gerações, né? Você tem uma troca muito fácil, né? Parece muito fácil. É da mesma turma, né? Da mesma geração. Pois é, muito improvável se alguém falasse assim, não, o Marcos Valle e Emicida.
É.
Vamos ver. Eu adoro essas pequenas alegrias da vida
adulta.
Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Mesmo que pese o desespero dos novos tempos, se um like serve ao ódio, Bruno, esse episódio breve, o bom senso diz, respire o momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa, o espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pense enquanto a vida vale, seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe, pretinho, bom dia, me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanhe, pretinho. Meu lampejo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanhe, pretinho. Volta pra nós como um camisa 10 após o gol. Meu peito rufa, o olho brilha. Isso é ter uma família. Minha alma disse demorou. Então eu vou bater de frente com tudo por ela. Topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, oh, 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 oh. Eu vou pro fronte como um guerreiro. Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro e gritar: é por você, amor.
Que onda.
Muito legal isso.
Você é testemunha de. E letra, nunca, assim, quais são as
faço,
suas...
Agora, então, agora eu comecei a fazer muita
letra. Agora você começou a fazer letra?
Eu fiz letras assim, fiz letra para o João Donato, fiz letras para outras pessoas, mas eu comecei, embora eu tenha vários parceiros, mas eu comecei a... Por exemplo, nesse disco novo tem quatro minhas. Sabe por quê, Biel? Porque eu também eu quero falar, eu tenho muita coisa para dizer, não qualquer você sabe, pelo Sim. contrário, eu quero dizer o que eu estou sentindo. Eu quero exprimir. Então, tem músicas que já nascem com a letra. Eu já sei o que eu quero dizer. Sabe? Ela diz, como é que eu vou entregar para um outro letrista se eu já sei o que eu
quero?
Vai
ter que explicar
tudo. Você está entendendo?
E você tem essa coisa de ter testemunhado grandes letristas batendo uma bola contigo, né? Eu fico pensando assim, você olha para o Emicida, um rapper fazendo... A canção, o uso que ele faz da palavra é muito diferente do uso dos poetas da Bossa Nova, por exemplo?
Não, é diferente, porque tem uma outra origem. Ele é um poeta fantástico. E a cabeça dele, o que ele quer dizer, né? É diferente, é uma outra, vem de uma outra classe social e acaba todo mundo na mesma coisa, mas é uma linguagem diferente que ele traz. E a própria coisa do rap também dá um balanço interessante, que ele vai falando as coisas. Mas, no fundo, é tudo música. O Emicida é outra coisa, é outra pessoa que ele faz tudo com muito amor. Então, isso acaba dando certo. Então, para mim, E como eu gosto muito do groove, do balanço, o rap, ele vem... Quando eles fizeram, ele falou, pô, e no piano o que você vai fazer? Eu digo, deixa eu falar. Que caso? Aí tudo já... soma, sabe? Parece uma coisa só, Pedro. É uma coisa assim... Então, da mesma maneira que para eles é bom que eles me procuram, para mim é sensacional, porque cria coisas novas juntos.
Esse violão do seu lado aí, eu fico pensando, você não quer tocar alguma coisa antes da gente ir para o intervalo?
Vou tocar.
O que que te ocorre?
Fazer uma música aqui, chama-se Os Grilos, que é uma das primeiras músicas que atraiu a atenção desses DJs.
Se você quer grilo, tem. Se quiser rio, tem. Se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, vem. Um automóvel tem, cabeleireiro tem. E vira gente bem. Copacabana tem, biriba à noite tem. Quando a lua vem, janta do net bem. Eu faço o que você quiser. Se você for minha até morrer, mulher. Se você quer vivo, tem. Se quiser rio, tem. Se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem, um violão também. Um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, vem. Um automóvel tem, cabeleireiro tem. E vira gente bem. Copacabana tem, biriba noite tem. Quando a lua vem, janta no iate bem. Eu faço o que você quiser. Se você for minha até morrer, mulher. Aqui tem samba, tem baião.
Anos de carreira, 80 anos de vida, agora em setembro. O que vai ser a festa em setembro? Já tem?
Tem.
No palco?
Tem. Circo Voador. Depois tem, aí depois, uns dias depois, tem o Festival Koala.
Sim.
Que eu vou comemorar lá.
Mas você vai fazer anos e o presente de aniversário vai ser pra gente, pois, com um disco novo, Túnel Acústico.
Obrigado, muito bom, querido. Túnel Acústico,
que vamos lembrar e fazer aqui uma homenagem. Esse Túnel Acústico no Rio de Janeiro hoje tem o nome de Rafael Mascarenhas.
Exatamente.
Porque lá o filho de Cissa Guimarães e Raul Mascarenhas foi atropelado criminosamente enquanto andava de skate na noite que o túnel ficava fechado para a prática de skate. Mas, enfim, a morte a gente responde com a vida. Vida tão bem representada aí, tão bem vivida por esses 80 anos de Marcos Valle.
Obrigado, querido.
Muito legal, Marcos. Pô, muito obrigado, ei, cara. Que delícia.
Poxa.
E você vai ter que fechar com uma nova, então.
Eu fecho. Vou fechar.
Vai ser o quê?
Eu fiz música e letra.
Todo Dia Santo é música e letra?
Música e letra. Eu falo, todo Dia Santo que eu estou falando, é que você tem que estar sempre feliz. É bom você estar acompanhado de alguma fé que você acredita, alguma coisa boa, olho grande deixa para o lado de lá. Vamos ser felizes. É mais ou menos o que a gente está falando aqui.
Todo Dia Santo que não faz mal.
Todo Dia Santo que não faz mal. Todo Dia Santo que não faz mal. Todo Dia Santo faz mal, todo tempo, cada dia santo que não faz mal, todo dia santo que não faz mal, cada dia santo que não faz mal, todo tempo, reza pro seu santo, meu irmão, sempre bom buscar a proteção, leva sempre o bem no coração. Andar sozinho não é bom, não. Todo dia santo que não faz mal. Todo dia santo que não faz mal. Todo dia santo que não faz mal. Todo tempo. Cada dia santo que não faz mal. Todo dia santo que não faz mal. Cada dia santo que não faz mal. Todo tempo. Como disse o Gil numa canção. Com fé costuma faia, não. Deixe-se sorriso te levar. Olho grande pro lado de lá. Faz mal, todo dia santo que não faz mal, todo tempo, todo
tempo. Quer ver mais? Entre no Globoplay.